Saudações rubro-negras! A partir deste momento, quem não falar do esporte não é campeão da Copa do Nordeste. Aqui é Thiago Meneciano e eu tô muito, muito tranquilo.
Eu sou Thiago Nunes. Tá faltando sonho em duas padarias, em Fortaleza e no Arruda.
Meu nome é Diogo Nunes e só queria mais uma eliminatória pra dar a tríplice coroa Santa Cruz.
Meu nome é Marcelo Menezes e é contra a arbitragem, contra a federação e o esporte. Mais uma final do super campeonato pernambucano, meu Deus.
Ok, vamos começar com esse jogo que tá aí, acabou de sair do forno, mais uma lapada no Santa Cruz, a quarta.
É tetra.
Em seis jogos. Rapaz, o Santa Cruz tá covardou hoje, viu? No segundo tempo foi ridículo, no primeiro tempo não, tentou fazer uns contra-ataques, mas no segundo tempo ele aboliu completamente, até o contra-ataque da estratégia.
É como eu comentei no Twitter, Santinha voltou aos tempos de Zé Teodoro, né? É cu na parede e vamos rezar para o atacante acertar uma bomba no meio campo para você ter campeão desse jeito.
E aí, no único lance que o atacante tentou acertar uma bomba dessa, o Magrão tava lá. Disse, hoje não, fera.
Hoje não, velho.
É, hoje não.
Não foi nenhum atacante, foi um volante, aquele...
Foi mesmo,
acho que ele
foi
deu
mesmo.
Chute da vida dele. Ele deu chute da vida dele ali. Vou me consagrar aqui. Aí, graças a Deus, São Magrão...
Não é todo dia que é dia de feira, não, meu amigo.
Porra. Mas foi um tijolo, viu?
Foi. Magrão fez uma pesada ali.
Magrão tirou alçando, porque foi um tijolo. Que tijolada. Eu não vou mentir, eu tava falando aqui em casa com a galera. Se o Sport ganhasse, eu ia tirar onda, porque, né? Eu vou ficar sem tirar onda, não vou. Agora, se perdesse, velho, eu, de certa forma, ia ficar um pouco aliviado, porque é muito estresse, pô, esse campeonato pernambucano pro Sport. É muito problema, é muita discussão, e eu tava assim, porra, sai logo dessa porra e vamos embora curtir o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. Eu pensei assim, pô, seria até uma boa, de certa forma, claro. O Sport cair fora do Pernambucano, porque aí tem mais tempo pra preparar o time pro brasileiro, que tá pra começar já. Começa semana que vem.
Eu também concordo, assim. Assim, o sentimento do jogo, né? O Sport tá sofrendo, a gente fica se estressando com o jogo, que não vale praticamente nada, né? E fica estressando, pô, e esse árbitro xingando. E no final das contas, pô, eu tô aqui me desgastando, o Sport também se desgastando pra um campeonato que no fim vai ser só levantar uma taça e parabéns e você não ganhou praticamente nada. Mas eu concordo nessa parte aí. Eu também, no meio do jogo, eu pensei, pô, se for o caso de, vamos dizer assim, não sair o gol, né? Não ter a vitória ou então nos pênaltis, enfim. É, tem uma vantagem aqui da preparação pro brasileiro, né?
Rapaz, pois eu vou discordar de vocês dois. Eu acho que, por todo esse lado racional... Sabe, tudo bem. Mas tem duas coisas. A primeira é, o Sport entrou na competição, tá disputando, eu quero que ganhe. Por mais que racionalmente, teria mais tempo pro brasileiro, beleza, isso é verdade. Mas tá disputando a competição, é pra ganhar. E o segundo ponto é que o Santa Cruz tava entalado na minha garganta, velho. Não tanto pelo que aconteceu nos anos anteriores do Santa Cruz ser campeão em cima do Sport, mas pela forma como aconteceu. Que sempre, sabe, sempre tem um asterístico ali de, Cláudio Mercante fez isso, sabe? Então, toda essa situação, e aí você vem aí nos jogos esse ano de novo, Gilberto Castro Júnior já fez cagada nos clássicos duas vezes, aí chega agora, a arbitragem de hoje aprontando de novo. Então, toda essa situação, eu tava com o Santa Cruz e a Federação Pernambucana engasgados na minha garganta, e eu queria, era pessoal, não era racional, não era, o campeonato é importante, o Evandrão não vale de nada, racionalmente pensando, mas emocionalmente virou ponto pessoal de honra eliminar o Santa Cruz duas vezes esse ano e botar o Santa Cruz no lugar dele, sabe? Então, seis jogos, quatro lapadas, duas eliminações, calem a boca.
Eu concordo com você também, né, quando você diz, entrou na competição, não botou os juniores desde o começo, então vamos lá, véio, tem que entrar pra ganhar mesmo. Justamente eu ficar naquele conflito ali, pô, tô torcendo aqui, tô me estressando, não sei o que, não vale nada, mas como agora que já entrou... Tem que ficar aceitando essa federação, é que horrível. Quase hoje era a mesma coisa, né? Eu nem sei, é Sebastiano Rufino Filho, né? O nome desse árbitro.
Sim.
Quase que aconteceu de novo, que o Sport teve que ganhar do árbitro também pra
O Santa Cruz jogou sempre, tirando o segundo jogo da Copa do Nordeste, com 12. Gilberto Castro Júnior e duas vezes e Sebastião Rufino aprontaram nos jogos. É impressionante o poder que a direção do Santa Cruz tem na FPF, porque os caras mandam, desmandam, vetam árbitro, indicam árbitro, e a federação faz sempre o que eles querem. Isso é ridículo.
Tu falou de ser racional. Na verdade, eu só falei da questão do Campeonato Brasileiro, assim, por tabela, assim, além de tudo, né, tem isso. Mas é que no fundo o que pesa mesmo, não é nem o lado racional, é que é muito estresse, porra. É um desgaste enorme pra diretoria do esporte, pro esporte como clube, como instituição, pros jogadores. Fica um clima de tensão, porque, vê só, a gente chegou na final da Copa do Nordeste. Tem atenção, teve uma atenção da porra, mas era atenção da competição, da importância do jogo, da final. Era um jogo que o Sport ia disputar primeiro em casa, a gente ia ter que parar pra ver o Sport jogar fora de casa, quer dizer, não era a massa que podia estar lá. Então tinha toda essa atenção, mas era a atenção natural de uma decisão. Em Pernambuco, porra, todo jogo é um problema, é um falatório, fala de cá, fala dali, gente falando merda, a imprensa falando merda. E uma coisa que eu penso que foi muito séria foi a diretoria do Sport, foi o Gustavo do B chegar no Twitter e dizer que o Sport provavelmente ia jogar com time reserva, porque Gilberto ficou provado que Gilberto Castro Júnior não expulsa jogador do Santa Cruz porque Léo Gamalho foi suspenso pelo STJD, não sei o que. Na boa, não se chega no Twitter pra falar esse tipo de coisa. Twitter, a galera vai pegar, retweetar, vai dizer o quê? Eu mesmo disse, pô, boa, agora tem que bancar a decisão. O Sport tinha que fazer isso há muito tempo, se era pra sair, já tinha que ter saído. Aí agora vai, pode apostar, essa semana vai ser, até quarta-feira vai ser outro falatório, outro não sei o quê. E aí, meu velho, isso enche a paciência, isso porque perde a questão do esporte, assim, do jogo de futebol, entendeu? É muito chato, eu não gosto, é por isso que, por mim, o Sport sendo eliminado hoje, eu não ia ficar com raiva. Não é que eu gostasse, mas é que eu não ia ficar com raiva, ficar puto. Eu ia ficar puto se perdesse o título da Copa do Nordeste.
Eu não ficaria puto em termos do campeonato. Eu ficaria puto em termos de eu queria eliminar Santa Cruz e a Federação Pernambucana. Tinha virado um ponto pessoal, sabe?
Primeiro gol do Sport foi um escândalo, porra. Como é que o cara anula o negócio daquele?
Como é que o juiz não expulsa Thiago Matias naquele jogo? Como é que o juiz não expulsa Léo Gamalho no outro jogo?
E o mais grave foi... essa anulação de hoje foi uma decisão do árbitro, porque o Bandeirinha não se manifestou. Não levantou bandeira, não fez nada. Foi decisão do árbitro.
Sim.
Ele viu quem ali no lance?
O Bandeirinha correu pro centro, pô.
Foi gol do Sport. Thiago Cardoso caiu por cima, nas costas de Everton Páscoa, na hora que ele cabeceia pro gol. Assim, o que eu falo em relação dessas questões de arbitragem, da campanha da federação pra criar um falso equilíbrio junto com a Rede Globo de televisão, porque a Globo ela tem o interesse do produto. Ela não vai fazer do campeonato uma peça ruim. Nessa hora, o diretor ele não pode ir pra Twitter pra ficar dizendo: ah, nós estamos, provavelmente vamos botar o time reserva. Isso não existe. Eu entendi, eu achei legal a ideia, mas eu disse, tem que bancar. Porque afinal de contas, não pode ter a paixão, não pode ter a incoerência. A gente é torcedor, a gente pode começar uma coisa aqui no episódio dizendo, reclamando, e no final tá elogiando. A gente é torcedor, pô. A gente não tem obrigação nenhuma de ser coerente. Mas a partir
ser
do momento...
imparcial, né?
Não é ser nem imparcial, é ser coerente. Porque dirigente ele tem que defender o esporte acima de qualquer coisa. Agora, ele tem que manter a atitude coerente dele no que ele vai fazer. Se ele chega no Twitter pra dizer que provavelmente... Ele tem que chegar pra Eduardo. Ao invés de ir pro Twitter, ele tem que chegar pra Eduardo e dizer: Eduardo, é o seguinte, infelizmente, o Campeonato Pernambucano saiu do mérito esportivo e entrou no mérito político da federação. Nós estamos sendo continuamente prejudicados. E por causa disso, a diretoria decidiu que agora o esporte só vai jogar com o Sub-23 no Pernambucano. Então, você não se preocupe. Faça só o que a gente tá dizendo. A gente assume a responsabilidade pelo que acontecer. Se o esporte perder, se o esporte foi eliminado, se o esporte não conseguir a vaga pra Copa do Nordeste, isso é culpa nossa. A gente assume. Esse é o papel do diretor. Ele não tinha nem o direito de dizer, não, deixamos em aberto pra Eduardo. Pera aí, porra. Não, a questão... Sérgio Cano não falou que a questão todinha do campeonato virou política? Por que tá na mão de Eduardo? Eduardo não é político, Eduardo é treinador. Então é disso que eu tô falando. Faltou isso ao esporte.
Olha, isso é muito, muito raro de acontecer, mas eu concordo com a Merenciano.
Eita porra, meu irmão!
Eu vou falar mais. Não tira uma vírgula que a Merenciano falou.
Não, outro acabou, galera. Falou, abraço.
Acabou
o episódio. Valeu.
Nessa questão você tá certíssimo, meu amigo. Eu acho que já passou, tá atrasado. Já passou da hora do Sport. E quando eu falo Sport, não é só a direção, não é só o elenco, não é só direção de futebol. A torcida também tem que declarar uma guerra à Federação Pernambucana de Futebol e à Globo Nordeste. Tem que quebrar essa espinha dorsal, essa direção tricolor da Globo Nordeste e essa federação declarar boicote. Boicote ao Campeonato Pernambucano, a torcida declarar boicote ao Globo Nordeste, mas não pode continuar do jeito que tá. Tem que quebrar esse duo na emenda, e a maneira de fazer isso é acabando com o produto dele. Qual é o produto deles? É o Pernambucano. É disso que eles ganham dinheiro. É nisso que... Qual é o principal ativo do Campeonato Pernambucano? É o time do esporte. Se o time do esporte tá botando... Tá botando dinheiro, porque o Pernambucano não é o campeonato que se paga. O Sport tem que tirar dinheiro de cotas de outros campeonatos pra poder bancar o elenco pernambucano. O Pernambucano é um campeonato deficitário. O Sport tá tendo déficit em termos financeiros. Tá arriscando o seu elenco de sofrer uma lesão num jogo desse com um time super violento como o Santa Cruz e perder o cara pra temporada. Tá tendo tudo isso pra ser prejudicado por arbitragem pra perder o título no final, meu amigo. Então tira o time, bota o sub-15 pra jogar essa porra e deixa o campeonato ser deficitário. Deixa o campeonato ser deficitário, não ter público, não ter interesse, que no instante vão pedir arrego pro esporte.
E isso aí que Nunes falou, isso aí aconteceu, né? Que na primeira final, foi lá na primeira semifinal, que foi lá no Arruda, o esporte perdeu o Ananias. E Ananias tava voltando, tava indo bem, deu assistência pro Neto Baiano pra fazer o primeiro gol da final, e eu fiquei irritadíssimo porque, meu Deus do céu, perdeu o jogo e eu não tava nem aí porque tinha perdido o jogo. Eu tava muito puto, era porque tinha perdido Ananias pra final da Copa do Nordeste.
E o time do Santa Cruz jogando o UFC. Vocês esqueceram dos jogos da Copa do Nordeste? Que quase que quebra a perna de Durval?
Não, esqueci não. Eu achei, inclusive, que nesses jogos da semifinal do Pernambucano, o Santa Cruz jogou muito à vontade com a arbitragem. Teve um lance hoje em René.
Dois lances, eu achei.
Teve dois lances desse jogo contra o Santa, nessa última. Que era cartão amarelo claro, absurdo. E ele nem.
Foi. E inclusive esse cara levou o amarelo no segundo tempo, era pra ter sido expulso, né? Se tivesse com o amarelo, esse. Acho que era o camisa 2 do Santa, eu não sei quem é. Mas eu lembro desse lance mesmo, América.
O Campeonato Pernambucano não tem plano de mídia, o Campeonato Pernambucano não é telejornado pelo PFC, o Campeonato Pernambucano não rende dinheiro aos clubes, o Campeonato Pernambucano é uma piada. É uma piada e o esporte está se sujeitando a isso, sabe Deus por quê. Acho que, como o Maricinho falou, a direção do esporte, ela tem que parar de falar, ah, vai entrar com... Tem que fazer, chegar e fazer, é simples. Paranaense, bota o time pra se preparar pra Copa do Nordeste, pra fazer uma pré-temporada de verdade, treina um time, bota um time B pra jogar o Pernambucano, vê se aproveita alguém pra o time principal depois. Quando for no final desse ano, já pode compensar, dependendo claro, do calendário ano que vem, mas se for um calendário também parecido com o desse ano, que o estadual vai começar muito cedo, já pega um grupo de jogadores e já dá férias antes de acabar o brasileiro, pra esse pessoal já voltar mais cedo e começar jogando, enquanto o time principal vai fazer uma pré-temporada decente pro que importa. E vamos deixar esse campeonato deficitário pra lá, porque o Sport tem muito mais títulos do que qualquer outro em Pernambuco, do que os rivais, e isso não levou o Sport a lugar nenhum. O que faz do Sport muito maior do que ele são as nossas conquistas fora de Pernambuco, além das fronteiras do estado, e não do estadual. O estadual não serve de nada, é uma piada.
Sem dúvida. Palmas para Thiago. Sai. A gente já falou isso muitas vezes, agora não adianta fazer isso. Agora é final. E a gente já tinha dito até umas edições anteriores, né? Lembra que a gente falou isso antes do clássico que o Sport perdeu na Arena? Ó, pra ficar de mimimi, tem que ganhar o clássico e aí depois abre o bocão. Agora pra perder, não adianta. Mas eu ainda penso, eu queria saber até se vocês concordam. Eu ainda penso que independente de vencer ou perder o Campeonato Pernambucano, realmente o Sport devia, a partir do ano que vem, já, acho que pelo que nos falou, óbvio que ele concorda. Mas a partir do ano que vem já era, velho. Não entrava mais não com esse time. O time titular, de jeito nenhum. Se bem que é capaz da federação botar no regulamento. O esporte tem que jogar com o time titular. Então vamos entrar no acordo aqui. Quer dizer que o cenário ideal pra gente, nós quatro aqui, é o esporte ganhar o Pernambucano e depois mandar se fuder.
É mandar se fuder independente de ganhar ou perder esse ano.
Pronto.
Já era pra ter mandado se fuder esse ano e o ano passado também, sabe?
O pior é, até a Copa do Brasil esse ano o Sport vai entrar com time reserva, teoricamente, né? Como já estão falando por aí.
Eu tava ouvindo o podcast, daquele podcast 45 minutos, que é do.
Isso.
Que é do pessoal do Diário, mas não é ligado ao Diário, pelo que eu entendi.
Olha a propaganda da concorrência.
Pois é. Vamos, alô, senhores João Andrade Neto, Cássio Zirpoli, Fred Figueroa. Vamos.
Celso Chigano também.
Bora ver aí esse lance, viu? Tô falando aqui de graça. Sim, aí Eduardo tava falando nisso com a galera. Ele disse com todas as letras que o foco é a Sul-Americana. Mas aí a pergunta que segue é a óbvia. Inclusive foi o que eles fizeram. Como vai sair da Copa do Brasil? Vai ficar essa pergunta aí pro Sport responder, pelo menos até a terceira fase. Mas bem, a gente falou muito da polêmica, reclamou um bocado, mas a gente não falou muito do jogo, da parte tática, técnica. Eu até tentei começar falando disso, mas eu só queria registrar um pouquinho. Ailton tentou fazer alguma coisa, mas eu ainda senti a falta de um meio de verdade, velho. Vocês sentiram isso também?
Não, que falta um meio atacante, falta o ponta de lança, como o Marcelo Timossi reclamaria. O Sport tem um ponta de lança ainda. O Sport tem dois meias que jogam, dois meias armadores que jogam de uma maneira muito parecida, que são Renan e Ailton, mas o ponta de lança não chegou ainda.
É, e outra coisa, Felipe não jogou bem, ainda bem que ele não bateu o pênalti, ele foi substituído, porque... Agora eu confesso que eu fiquei meio aperreado quando ele botou o Bruninho. Bruninho, meu Deus do céu. Eduardo, tu é o treinador da porra, mas porra, Bruninho não dá, velho. Como é que ele se esforça? Nem Enilton, pô. Enilton, pelo menos, ainda conseguiu fazer um gol ali.
Pô, vai chamar.
É, Bruninho, pô.
Desenterrou, velho. Desenterrou.
Não dá, velho. Não dá.
Eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Por que diabos que seu Sebastião Rufino colocou os pênaltis para serem cobrados na torcida do Santa Cruz e não na torcida do Sport?
Eu me revoltei na hora, velho.
Porque foi o papel...
Não existe isso, não.
Não, ele decidiu muito rápido.
Ele foi pago pra isso. Claro que ele tinha que
obedecer. A regra não, mas eu já vi algumas vezes que não existe isso de sorteio. E se eu não me engano, quem falou foi aquele cara, a regra é clara. Arnaldo César Coelho. Ele disse que não existe, não tá na regra, que o juiz, na hora de definir o local das cobranças, ele tem que jogar uma moeda. Ele é quem decide. Agora, velho, na boa, se eu sou Sebastião Rufino, daquele jeito ali, aquela pressão, disse, meu velho, olha, chama o capitão de um lado, o capitão do outro, moedinha. Quero saber não. Vai ser na moedinha. Tá vendo? Durval, vou jogar pro alto. Você escolhe o quê? Você escolhe o quê? Acabou, assim, não vou ficar sendo pressionado, não. É tudo menino grande. Chamava os dois. Aí ele pegou, decidiu de cara. Não, vai ser ali. Aí, meu velho.
E a desculpa do Wilson Souza na transmissão é que é porque era o lado que tinha menor torcida pra tirar...
Velho. Essa foi a pior desculpa.
Ridículo. Em 2006, na decisão, foi na barra da sede. Não foi na barra do placar.
Justamente. Não existe essa regra aí. Pra ter menos pressão, então pra que estádio de futebol? Pra que torcida?
É, bom, a gente já falou um bocado dessa semifinal. Estamos na final. Quarta-feira tem outro estresse.
Teve confusão na torcida do Santa Cruz hoje, não foi depois que acabou o jogo?
Aconteceu alguma coisa que a galera saiu rolando. Saiu rolando, derrubaram alguém e houve efeito strike. Bom, a gente tá nessa expectativa pra final. O que é que vocês esperam agora do Sport? Além do título, claro.
Eu espero que o Sport atropele o Náutico nos dois jogos e seja campeão sem dar muita dor de cabeça.
Eu espero um treino.
Eu espero duas lapadas na barba e...
Pô, vocês estão bem, né? Ah, vai chegar.
São 40 e quantos anos? 46? São 46 anos, né?
Desde 68. 46 anos.
Então...
Sem mais palavras, né?
É, só que eu tava comentando com o Thiago antes. Lisca, não estava tirando onda, mas Lisca de doido não tem nada. Vocês lembram o que foi que Lisca falou? Primeira coisa que ele disse quando ele chegou ao Recife, como treinador do Náutico.
Eu lembro, que ele queria ganhar do Sport na ilha.
O grande objetivo dele era ganhar do Sport na ilha, pra acabar com o tabu. Qual foi a segunda coisa que ele fez?
Ele saiu na briguinha com o Neto Baiano.
Não, isso foi depois.
Ah, foi depois?
A segunda coisa que ele fez foi assistir um jogo do Sport na ilha. Ele foi pro meio da arquibancada pra assistir um jogo do Sport. Isso na época de Geninho ainda. Velho, de lá pra cá, quantas vezes esse cara disse alguma coisa do Santa Cruz?
Ô, Emerenciano, eu acho que tu tá se preocupando demais com Lisca, velho.
Não tô me preocupando, pô. Não tô com medo. Eu não tenho medo de Lisca.
Você
não
tecla tremendo. 3 pontinhos. 4 pontinhos.
Olha, em primeiro lugar, eu não tenho medo nem de perder. Eu tenho medo de perder como a gente vinha perdendo em anos anteriores. O time entregue, time safado e tudo. Mas perder, brigando, eu não tenho. Segundo, não tenho medo do Náutico. Terceiro, não tenho medo de Lisca, pelo amor de Deus. O time do Náutico é muito fraco. Agora, duas coisas que a gente tem que... Se a gente quiser partir pra parte mais... Uma discussão mais racional, eu acho que tem dois pontos que a gente precisa discutir. Primeiro, Lisca encontrou uma forma de ganhar do Sport. que é aquela forma de time pequeno. Bota os 11 praticamente em cima da linha do gol e diz pro Sport, chuta, se entrar é gol. Metaforicamente é isso que ele tá fazendo. E segundo lugar, ele tá fazendo de tudo pra tirar a torcida do Sport e desestabilizar o Sport, a turma ficar com raivinha, aquela coisa, sabe, de responder, de ter que dar uma resposta a ele e tudo. É isso que ele tá fazendo.
É, ele, doido, ele... doido que é cartaz. Lisca, é doido, ele quer cartaz. Só o Sport tem que fazer, não só a torcida, o que o Sport tem que fazer é não dar o cartaz que ele quer, chegar na hora do jogo e atropelar o Náutico e pronto, acabou.
Pronto, é o isso. Clima que tem que ter, pra, eu acho, na minha visão, como diria L dos Anjos, na minha visão, a atitude da gente agora é como a mesma atitude da Copa do Nordeste. A gente não teve picuinha nenhuma com o Ceará, não teve problema nenhum com a arbitragem, nada. Nem eles com a gente. Foi aquela disputa. Tentaram fazer uma H ali com a declaração de Eduardo, mais pra tentar motivar os cearenses e tudo, mas tudo normal. Então, torcedor do Sport tem que ir pra torcer mesmo, não tem que dar resposta a ninguém, não, pô. E em relação ao plano de jogo, eu volto a dizer, eu acho que Eduardo vai ter que inventar alguma coisa. Alguma coisa diferente do que Lisca pode estar esperando. Porque eu ainda acredito que a tática
é colocar
dele...
Magrão centroavante, só se for.
O Duval de... Duval vai pra meia, bota o Osvaldo ali na zaga pra fazer junto com Páscoa. Não, bota o Duval de meia pra fazer um lançamento e Magrão de centroavante.
É. Mas é diferente o quê? O time do Sport é esse, Merenciano. Não dá pra inventar muito também, não.
Você não entendeu. O time do Sport é esse, mas você vê que o Eduardo, ele mexe muito.
Sim, mas o esquema do jogo, ele é mais ou menos definido. O lado esquerdo ali é que varia, se ele vai entrar com o terceiro atacante, ou se ele vai colocar Danilo, ou até se ele vai colocar o Wendel pra jogar do lado com o Ailton. Mas não vai fugir muito disso, não. Ele deve...
É porque eu lembrei muito dos jogos da Arena. Ele puxa o Sport pra cima e joga no contra-ataque, né? No primeiro tempo daquele jogo da Ilha, ele segurou muito no primeiro tempo e liberou um pouquinho mais no contra-ataque. Ele viu que o Sport não tava muito... Eu acho que ele viu isso, né? O Sport não tava muito dentro da partida e acabou ganhando. O fato é que ele acabou ganhando. É disso que eu tô falando. A gente não quer o quadro ideal. O quadro ideal não é ganhar.
Eu digo uma coisa aí, Mário. Você falou que pra ter um pé atrás com o Isca, né? Porque ele ganhou...
Não,
mas
não é.
Eu
não tô falando que tem pé atrás, não, pô. Eu tô dizendo que, assim, que pra torcida é não cair na pilha dele, não engolir corda. E o que eu acho que o Eduardo vai ter que fazer é criar alguma coisa, inventar alguma. Mas ele vai ter que surpreender, porque esse joguinho de enfrentar um adversário recuado é um saco. A gente viu no jogo com o Santa. É uma merda, pô. E no primeiro jogo isso vai ser fundamental. O Sport vai ter que ganhar o primeiro jogo. Assim, na minha cabeça não é nem tão urgente, mas uma vitória no primeiro jogo na Ilha já deixa o caminho aberto.
Mas tem que ser, é um jogo também que tem que ser inteligente, Merenciano.
Tem.
Não adianta também entrar, então tem que ganhar, vamos entrar com tudo pra cima e... Não, tem que ser um jogo, tem que jogar inteligente, tem que jogar como o Sport jogou contra o Ceará, controlar o jogo, sendo, claro, ofensivo, tá jogando em casa, é o dono da casa, tem um time superior ao Náutico que sabe disso, então é martelar até fazer o gol, até fazer o segundo, até fazer o terceiro.
É, mas isso é o que o Sport já tem feito, pô. Todos os jogos que o Sport ganhou e perdeu do Náutico foi assim.
Mas os clássicos contra o Náutico, o Sport jogou com vontade mesmo, quantos? O que ganhou? É, o que ganhou. Os outros clássicos que jogou com o Náutico, o Sport jogou com uma má vontade, uma falta de vontade impressionante. No jogo...
Tirando aquela roubalheira, né, daquele primeiro jogo do Pernambucano.
Que eu estava presente.
É, ainda bem que eu não fui, é verdade. Foi antes do Carnaval esse jogo.
Sim, eu estava lá.
Tu falou aí que o Sport tem que martelar.
Martelar, com inteligência, sem se expor demais.
Mas tu lembra do jogo na Arena?
Lembro.
90 minutos, Durval pegava a bola, levava até o meio, além do meio de campo, e o Sport ali, tentando criar uma jogada pra fazer o gol. O que foi que aconteceu?
O juiz prejudicou o Sport, enfim.
É, faltaram dois pênaltis, mas eu tô colocando os dois pênaltis à parte.
Eu sei, porque não.
Isso já
sei,
é tabelado, a gente sabe.
E se prepare, porque os dois jogos das finais vão ser a mesma coisa. O Náutico joga assim. Lisca vai colocar o cu do Náutico encostado no ferro da barra, que é como o Náutico gosta de jogar,
e vai esperar uma falha.
Sim, vão jogar por uma bola.
Que aconteceu duas vezes naquele jogo da Arena e duas vezes no jogo da Ilha.
E aconteceu contra o Santa Cruz hoje. E aconteceu nas últimas finais entre o Sport Santa Cruz com o Zé Teodoro. E o Sport vai ter que jogar contra esse esquema, não tem o que fazer. Agora, o time do Sport esse ano tem se mostrado quando tá jogando seriamente, quando tá jogando com vontade de vencer, 100% focado, sem se poupar porque tem jogo decisivo na quarta-feira pela final, tem se mostrado capaz de superar isso, entendeu? Então, não tem que esquentar a cabeça. O Sport sabe o que vai enfrentar, não vai ser surpresa. Tem que se preparar pra isso, chegar lá e conseguir fazer o que tem que fazer. É isso. Tem mais time, entendeu? Tem mais time. E agora é sério.
Adivinha quem chegou?
Celinha.
Marcela Timossi.
E aí, Marcela?
Tem voz, Marcela?
Só um pouquinho. O juiz levou uma grande parte da minha voz.
Marcela.
Oi.
O que é que você traz da Ilha do Retiro?
Primeiro, foi muito organizada a entrada do jogo. Tinha muita gente pra comprar ingresso. Tinha muita criança. Eu não vi confusão. Nenhuma confusão. Além da torcida do Sport com o juiz. E foi muito foda. Agora foi um roubo descarado.
A gente falou um bocado sobre isso aqui.
Não tem noção não, pô. A torcida tava cogitando invadir o campo pra dar no juiz.
Aí já é. Porque aí o Sport se ferrava.
E roubar em casa.
Cláudio Mercante já fez pior.
Ver o Sport vencer do jeito que venceu. Como venceu. Oh, meu Deus.
Velho, era. E o pior é que eu tava dizendo pra quase todo mundo que quando eu conversava assim. Tudo que eu não queria que o Sport metesse uma goleada no Santa pra levar pro Sport. Não, eu só queria que o Sport fizesse 1-0 no final do jogo e ganhasse nos pênaltis.
Quanto é que foi o público?
Rapaz, anunciaram 23 mil pagantes.
28 mil, 30 mil ali dentro.
Acho que 28 mil não tinha, não.
Tão cheio quanto tava contra o jogo do Ceará. Sendo que as cadeiras, os assentos especiais não estavam cheios. Essa foi a diferença. Tá 1.000 ou 2.000 a menos do que é isso. E contra o Ceará tinha 30.
É, talvez.
É que aquela curvinha também entre a torcida... Não tava mais falando ninguém
vazia,
ali.
Ficou vazia, ficou vazia, é verdade.
Foda, porque eles deixam aquele espaço todinho vazio. Aí quando você vai ver a diferença que tem entre a torcida do Santa e a torcida do Sport do assento, tipo, tem 4 cavaletes e 2 policiais. Você quer uma porra que quiser invadir? Quem vai segurar?
Ninguém. E teve confusão na torcida do Santa.
Na torcida do Santa, agora eu não vi confusão chegando no estádio, que eu fui a pé.
Muito bom.
Não vi, vi todo mundo organizado, filinha pra entrar pro portão. Que é realmente muita gente pra comprar ingresso, mas o pessoal da bilheteria tava orientando tudo direitinho. Revista normal. As sociais estavam lotadas em 30 minutos antes de começar o jogo já. Central também já tava lotado. O que demora mais foi a geral, porque a fila da geral tava dando quase na bilheteria, pô.
Danos.
Fila de comprar ingresso tava na geral.
Eu tenho uma pergunta para os senhores. É uma pergunta de prova. É uma pergunta de prova, tá bom?
Tá.
É múltipla escolha. Segundo o grande pensador Evandro Carvalho, o campeonato pernambucano está: opção A, motivado; opção B, sob autoridade soberana dele; opção C, desequilibrado. Eu preciso caprichar mais nas arbitragens pra tirar o título do Sport. Ou opção D, o melhor do Brasil?
Eu diria que ele... Eu acho que abertamente ele ficaria com a opção D, é o melhor do país. Mas internamente ele diria que é a opção C, eu preciso tá desequilibrado, eu preciso dar um jeito de tirar o título do Sport.
Eu acho que esse juiz vai ser afastado, porque ele não conseguiu fazer o que a Evandro queria.
Tá demitido.
Ele tentou.
Tá demitido. Não, mas como assim? Ele não conseguiu achar nenhum motivo pra anular o terceiro gol do Sport?
O primeiro gol, a torcida mandou tomar no cu. No segundo, o pessoal já tava pulando alambrado. No terceiro, foi a maior fuzuê que eu já vi na minha vida.
Érico Júnior avançou pra cima do Bandeirinha, pô. Érico Júnior avançou pra cima do Bandeirinha. Eu vi a hora dele bater no cara. Foi todo mundo do banco do Sport pra cima do Bandeirinha.
Aconteceu uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Eu nunca tinha visto criança de 5, 6 anos chorando e batendo no peito de orgulho.
Porra, rapaz, isso daqui a 10 anos é que a gente vai ver o efeito.
Ô Marcelo, agora o segundo gol tava impedido mesmo, viu?
Guido, eu sei que no primeiro ele cagou. E quantas passas ele inverteu?
Não, o primeiro foi ridículo. Isso fora todos os cartões amarelos que ele não deu pro Santa Cruz, deu pro Sport. Todos os lances que ele inverteu. Mas o segundo gol realmente tava impedido.
Caça-rato tava de palhaçada, pô. Eu vi caça-rato se jogar na minha frente. Ele se jogou na minha frente.
Pera, eu só vou fazer um comentário sobre caça-rato. Caça-rato está num time do tamanho dele.
Ponto final.
Não, ele tá num time finado. É um time pro futebol dele, tá bom tamanho.
Então, vamos fechar aqui. 6 jogos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Eu acho que dá pra dizer que a gente voltou ao hábito. No Arruda, nós temos o mesmo número de vitórias que eles. E na Era do Retiro não tem nem comparação. Então eu acho que esse capítulo recente da história entre Sport e Santa Cruz, ele tá muito bem fechado. Pelo menos no âmbito pernambucano. Vamos ver se a partir do ano que vem o Sport amplia seus horizontes e começa a pensar em coisas mais...
Eu acho que o Sport devia ganhar esse ano e a partir do ano que vem entrar com sub-18, sub-20.
Bem-vindo ao clube.
Não tem discussão isso. Vale muito mais pro Sport fazer uma pré-temporada na Argentina, no Uruguai, na puta que o pariu, do que ficar jogando esse campeonatozinho roubado. Só faz desgastar a relação.
A gente aqui acha até que não precisa nem ganhar pra sair. Isso já era uma coisa que o Sport devia ter feito, mas...
Sai ganhando a melhor, que não tem que ouvir mimimi de ninguém.
Aí isso é, sem dúvida. Mas eu queria saber do seguinte, parasse pra falar um pouquinho da Copa do Nordeste, que eu acho que merece, né? Talvez, não sei se vocês concordam, talvez, né? Não sei aí, um campeonato pernambucano, a turma dizendo que é muito melhor e tal.
Melhor do Brasil, né?
A Globo já tá aí falando do prêmio lance final, dizendo que é o máximo, que é arretado.
Isso, é o prêmio lance final vai...
Tem uma coisa que eu ri. Tem duas coisas que eu ri na vida. Uma é a Santa Cruz, a outra é a propaganda do lance final.
Mas só uma ressalva aqui.
Fala, Marcelo.
Uma ressalva pra negócio do campeonato pernambucano é que uma das coisas boas da gente estar na final é porque a gente já tá classificado pra Copa do Nordeste próximo ano, né? Porque tem esse estatuto, essa regra da Copa do Nordeste, que o campeão não é garantido na competição do próximo ano.
É, exatamente, tanto é que o Campinense não participou dessa edição, isso, o que é uma aberração.
É, não existe isso.
Sobre os últimos 4 meses, eu acho que tem um ponto positivo. O primeiro, Martorelli, o presidente que faltava pro Sport. Fala o que fala, faz o que fala e ainda botou a ordem no clube.
Ele e, Arnaldo. Vamos ser justos. Arnaldo Barros, ele tem também muito mais coragem do que os diretores anteriores lá do Sport.
Rapaz, assim, eu até pensei. Depois do título de quarta-feira, eu até pensei que era uma boa a gente falar, porque a gente reclama tanto, critica tanto. Eu já comecei esse episódio criticando, e não é nada demais a gente dizer assim, pô, parabéns pra diretoria do esporte, porque se a gente quiser, mesmo que a gente queira ser insuportavelmente chato, a gente tem que admitir que eles tiveram a sacada de enxergar que Eduardo tava mostrando qualidade no trabalho. E de chegar pra Eduardo, como o próprio Eduardo falou, e dizer, ó, se a gente efetivar você, você encara e tal, e Eduardo disse, não, encaro, então vamos embora. Enxergaram isso e bancaram o cara, e tá aí, Sport campeão da Copa do Nordeste, tricampeão, sem dramas, sem maiores, e é um sucesso. Não dá pra negar que essas mudanças do Sport em 2014 estão dando certo, assim.
A diferença maior na nova direção do Sport é a questão de ter voz, de saber dar a voz. Agora o técnico tem voz, o técnico escolhe quem ele vai botar e quem ele não vai botar. E não tem ninguém que se meta nisso. Se tem alguma coisa errada, o presidente vai lá e fala. Ele vai lá e reclama.
Tá de parabéns até agora também, pelos títulos e por mais uma final do campeonato. Eu nem vou ligar pro resultado do final do Pernambucano. E eu fico só na expectativa do que... Martorelli falou que o foco é a Sul-Americana, o próprio Eduardo falou, e eu tô na espera pra saber o que é que o futebol do Sport vai decidir daqui pra frente. E eu espero que banquem Eduardo por mais tempo, porque Eduardo provou que é um bom treinador. E tem estrela, acima de tudo.
Vocês ouviram a entrevista que ele deu no podcast, 45 minutos?
Eu ouvi. Tu tá fazendo propaganda de novo, a gente tá recebendo nada, hein?
É, a gente não é.
Ó, Cássio,
mexendo Fred, essa, pô, de novo. De novo, pessoal.
Não, vai, pô, pode falar. A gente cobra deles depois.
Eu achei sensacional.
Dá pra comemorar o título de quarta-feira ainda, não?
Dá.
Tricampeonato, Nordeste.
Velho, que coisa espetacular. A festa da torcida lá, a festa da torcida aqui. Meu irmão, aqui, que coisa absurda. Nunca vi aquilo, não, pô. No meio de uma quinta-feira, de tarde, a galera já tava lá fazendo caos na Imbiribeira, na Mascarenhas de Moraes.
E depois de 4 horas de atraso.
Depois de 4 horas, porque teve um atraso, depois teve outro. O time foi chegar quase 8 da noite, a turma 9:30 da noite ainda tava na rua. E a PM de novo, não, tinha 5 mil pessoas. Aí, claro, o jornalista, porra, vê as fotos, pô, tu tá dizendo que tem 5 mil pessoas ali.
Eu queria que eles usassem pra fazer essa conta a mesma métrica que eles usam pro Galo da Madrugada, só isso.
Pois é.
E se eles usam...
Foi a torcida do esporte impressionante.
Não tem igual. Em Pernambuco.
Correr descalço do aeroporto até a ilha.
Eu vi o cara, eu até gravei o nome de Nivaldo, eu acho o nome dele. O cara saiu descalço, porra.
Qual nome?
Nivaldo. Poxa,
foi Dinho, foi?
Foi meu tio.
Quando eu vi também, eu tenho um amigo meu também, que é Nivaldo, mas não era ele não, era outro.
Sensacional, velho, espetacular. E não foi uma final. Eu fiquei muito mais tenso nos dois jogos. Mas eu achei que esse jogo do Castelão ia ser muito mais difícil pro Sport do que foi o primeiro até. Na Ilha, a gente passou por maus bocados. A gente viu o time do Ceará tocando bola de um jeito que a gente ficou esperando um empate ali em determinado momento. Até a entrada de Danilo e de Ritelli, a gente esperou um empate. No Castelão, não. O Sport jogou mais solto, tranquilo. Eu acho que o próprio Ceará não sabia muito como... Faltou cancha, talvez, de pegar uma decisão dessa e tal. Eu acho que o Sport se embananou mesmo naquele gol que surgiu ali, que podia ter complicado. E eu acho que faltou um pouquinho mais de cuidado no primeiro tempo ainda. Neto tentando um passe de calcanhar aqui, Ferron tentando dar um passe de peito ali, quase que entrega o ouro. Mas de resto, foi bem menos tenso do que eu esperava. Quem aqui já viu a Orelhuda? Quem aqui já viu a Orelhuda de perto?
Assim, com uma lombrada na frente, sabe?
Ah, eu já vi também, mas...
Pô, desmereceu aí.
Não, é porque eu vi também, a gente viu, pô. Eu tava com uma cela no primeiro jogo da Ilha, a gente tava nas sociais, aí tava lá na altura da lombrada ainda. Aí a gente viu que eles botaram lá. Muito boa a Copa do Nordeste, assim. Eu acho que tá pegando. Não pegou, mas tá pegando. Agora...
A Copa do Nordeste...
Sim.
Eu acho que esse ano já pegou.
É, assim, não é, eu acho que...
O pessoal tava muito mais interessado na Copa do Nordeste que no Pernambucano. E eu acho isso
aqui,
ótimo.
Pelo menos.
Eu não digo nem só Pernambucano, eu digo, assim, estaduais em geral pelo Brasil, viu?
A verdade é que no Nordeste, o campeonato estadual do Nordeste é muito complicado, meu velho. Não tem tanto time, assim, pra fazer estadual competitivo. E aí você fica jogando campeonato deficitário, que não vale nada, não dá dinheiro, não leva pra canto nenhum. É muito complicado. Uma Copa do Nordeste, assim, é muito mais interessante. Você tem muito jogos interessantes. Uma coisa, sabe? Uma coisa é você entrar no campeonato que você vai jogar contra Vitória, contra Bahia, contra Ceará, contra Fortaleza. Outra coisa é você entrar no campeonato pra jogar com Vitória, Pesqueira, Itacuruba, Estudiantes de Timbaúba, porra, não dá, né, velho?
E lembrando que a partir do ano que vem será a Copa do Nordeste de verdade.
Perfeito, eu gostaria de ressaltar isso aí. Maranhão e Piauí entrando, finalmente os novos estados.
Pela primeira vez, pelo menos na história recente do futebol do Nordeste, nós teremos uma Copa do Nordeste com todos os 9 estados participando da competição. A gente teve o Esporte Interativo cobrindo, a gente criticou bastante, mas enfim, no geral foi uma grande cobertura. E o público, não tem nem o que dizer do público, 61 mil pessoas, 61 mil, quase 61.300 pessoas.
Maior público do futebol brasileiro no ano até agora.
E eu acho muito difícil superar, viu? Até a Copa do Mundo.
Maior do que o jogo do Flamengo na Libertadores.
Maior que Brasil e
maior
México.
Maior do que Brasil
passado.
E México, sim. Maior do que o jogo do Fortaleza, que tinha sido o recorde anterior lá da Arena.
Isso. Foi uma festa linda e, em termos gerais e amplos, foi um show. A torcida do Ceará fez um mosaico lá muito bom pro time deles. Fizeram a festa que tem que fazer pro time deles mesmo, pra tentar empurrar. E foi um bom jogo de futebol. Não foi um jogo violento, não foi um jogo polêmico. O juiz marcou umas faltinhas que não podia marcar, mas ele marcou faltinhas que não precisava pros dois lados.
Antes do jogo, eu vi algumas pessoas preocupadas que o juiz era caseiro, mas... É, sabe aquela coisa
eu
de...
Tava.
Ah, não, ele não vai... Não é que ele vai estar mal intencionado, mas é que ele é caseiro.
Exatamente, era.
Mas foi pênalti pro Sport e ele deu, sabe?
Foi. E olha que eu tinha o mesmo receio que o baiano que apitou, eu esqueci o nome dele. Que apitou a
final,
era caseiro, o Jailson. Ele era caseiro e tudo. Tive esse receio, mas nem de longe você viu a confusão que você vê pra jogo do Pernambucano.
Não.
Não tem nem comparação.
Porra, comparar com o Nordestão é foda.
É não, com razão. Não tem como comparar, pô.
Mas e outra coisa.
Fala,
como o Thiago falou, porra, você pegar um Vitória, pegar um Bahia, bicampeão brasileiro. É, entendesse? Isso é jogo de verdade, porra. Isso é jogo de verdade. Isso é jogo pro esporte. Pegar um Ceará, que é campeão do seu estado, Fortaleza. Times grandes de outros estados. Isso é pro esporte. Não é pra gente ficar se trocando com o Náutico Santa Cruz, não. Juro, sem brincadeira nenhuma. Se é pra se trocar com o Náutico Santa Cruz, que seja no campo, no Campeonato do Nordeste. Porque pelo Pernambucano não vale mais a pena. Na minha opinião, não vale mais a pena.
Falou pouco, mas falou bonito.
Eita porra, o Nunes tá diferente hoje, velho.
É, já foi a terceira vez
que ele concorda comigo. É. Tá diferente, tá diferente.
O senhor tá mais ajuizado hoje. Tá aprendendo a convivência, né? Você vai aprendendo.
Ah, sim. Eu esqueci... Pensa no rapaz modesto.
Eu acho que é a euforia de Nunes, é tricampeão do Nordeste, né?
É.
Tá na final, ganhando os pênaltis, tá na emoção, ele tá na euforia.
Eu só quero falar uma coisa rápida. Que é ridículo esse regulamento da Sul-Americana, que o time só vai pra Sul-Americana se sair da Copa do Brasil.
Isso aí é da CBF.
Aí é CBF, né?
Não é nem a CBF, isso foi o arranjo da Globo. Porque a Fox Sports tirou a Libertadores da Globo. Isso 2 anos atrás, né? A Fox Sports tinha o direito de...
A maior alegria da minha vida é ver a Globo sem ter o que transmitir.
Tinha o direito de transmissão da Libertadores, e aí a Fox Sports resolveu entrar no Brasil, e aí a Globo ficou sem Libertadores, e aí quis promover a Copa do Brasil a algo relevante, mudaram o calendário, e agora... Só que já a Globo e a Fox Sports já se acertaram, a Libertadores já está passando no Sport TV, então acho que a gente podia voltar, um calendário que faça senso, sabe? E não ficar nessa coisa que não faz sentido algum, que você ser eliminado de uma competição classifica você pra outra. Vamos voltar a algo que faça sentido? Vamos botar o pé no chão e voltar ao mundo, onde as coisas são racionais?
Pois é, só não é absurdo pra quem vai ganhar dinheiro com isso. Mas pra gente, desportivamente, não tem, assim, não tem nenhum sentido em relação de disputa, nada.
Eu acho que não faz sentido quem foi eliminado na Libertadores ter o direito de entrar nas oitavas de final da Copa do Brasil. E quem vai jogar na Sul-Americana não pode passar dessa fase.
Mas eu acho que essa questão da Libertadores, essa relação da Libertadores com a Copa do Brasil é até discutível. O que não tem cabimento é a necessidade de você ser eliminado da Copa do Brasil para jogar a Sul-Americana. O caminho inverso a gente até discute, né? Você sair você foi eliminado da Libertadores, você entra na Copa do Brasil numa fase mais avançada. Isso se discute, eu acho. Mas o caminho inverso, você tem que ser eliminado da Copa do Brasil.
Também não. Então, isso tá uma zona. Vamos voltar pra 2008, como era. Era perfeito. Quem tá jogando Libertadores, tá jogando Libertadores. Quem não tá, tá jogando Copa do Brasil. E o Sul-Americano não tem nada a ver com isso. O Sul-Americano é outra competição.
Carregar esse cajado infinito. Anuncio a tua vida no silêncio do... Já vou, meu primeiro trago.
Ainda sobre a Copa do Nordeste. É o seguinte, uma final daquela e a cobertura nos canais especializados em esporte, ridícula. Ridícula. Na mesma noite, eu quero dizer. O Sport TV tinha o Sport TV News, que estava com 1 hora no ar. Assim que acabou os jogos da quarta-feira, eles entraram no ar, meia-noite. Foram até mais de 1 da manhã. E foram falar da Copa do Nordeste, da final da Copa do Nordeste. Uma das últimas coisas que falaram. E por 15 segundos. A ESPN é a mesma coisa. Mas a ESPN ela é ainda mais nojenta. Porque os caras ficam... Tá na cara deles que... Quando eles falam aquela coisa assim... Ah, eles se contentam com isso. É festinha. Vamos embora. Parabéns, Nordeste. Sabe aquela coisa assim? Aquela visão... Tá estampado o preconceito assim. Não o preconceito pejorativo, mas aquela ideia preconcebida de que aqui é tudo uma merda, que a gente se contenta com coisa pequena, que a festa é pequena, que o público é pequeno. Velho, isso me deixou muito puto, porra. Porque os caras passaram, o Sport Center, por exemplo, da ESPN, passaram 1 hora mais no ar. E daqui a pouco a gente fala sobre a Copa do Nordeste. Ah, a Copa do Nordeste fala já. E falaram os mesmos 15 segundos do Sport TV. Não falaram porra nenhuma. Eu tava esperando as imagens do gol pra montar 15 segundos.
São ligadas à Globo, né?
Na ESPN, não. Mas... Sabe o que eu acho pior de tudo? Quando eu tava tendo o jogo da Copa do Nordeste, tava passando o quê no Sport TV 3? Pelo amor de Deus.
Nem vi.
Tava passando, sei lá, campeonato de porrinha na puta que pariu. Os caras deixam de ter audiência, deixam de ganhar dinheiro.
Eu não sei se isso teve alguma relação com o pessoal da Globo Nordeste. Porque a própria Globo Nordeste se ressentiu porque não é competição dela.
Isso.
Então, ela promove... O próprio Globo Esporte daqui falou da final, falou muito... todos os blocos do programa teve uma reportagem sobre a final, mas eu senti que o tom era tentando minimizar, sabe, a importância da conquista. A importância da conquista não, mas da competição como um todo.
A competição é do esporte interativo, eles compraram a competição, eles bancaram, eles estão investindo, eles fizeram um plano de mídia, eles conseguiram atrair patrocinador, atraíram dinheiro, montaram um campeonato foda, fizeram o que a Globo nunca teve coragem de fazer, porque a Globo só tá preocupada com os times lá do Rio-São Paulo, que é o centro do universo, né? É o umbigo deles, é o centro do universo, e agora que tem um concorrente fazendo um negócio legal fora do centro do universo deles, os caras vão tentar tirar valor, é simples isso. Ele, por eles, o pessoal em Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza e Salvador, estaria hoje muito mais preocupada com a final do Campeonato Carioca. eu estava acompanhando pelo Esporte Interativo. Primeiro como um reconhecimento pelo investimento que eles fizeram, pelo trabalho que eles fizeram para fazer esse campeonato. Acreditaram, se esforçaram, criaram um campeonato muito foda. E também porque eu não aguento mais a Globo Nordeste. É simples.
A gente também ficou na bronca, o Esporte Interativo, com aquela reportagenzinha ridícula que botaram no site deles, sugerindo que Sandro Meirahit poderia ter facilitado o jogo pro Sport porque treinou na ele em janeiro. Eu não esqueço disso, não.
No próprio jogo na segunda semifinal Sport e Santa, o pessoal do Sport Interativo, na narração, eles já estavam torcendo descaradamente pro Santa Cruz, eu já fiquei puto ali. Mas sabe.
Ainda assim, eu entendi. Ainda com tudo isso.
Isso.
Certo,
isso.
Eu entendi.
E eles têm todo o bônus. O Campeonato do Nordeste, ele é o único campeonato de futebol hoje no Brasil que ele não é organizado pela CBF. Ele é organizado coletivamente pelos clubes, a divisão das cotas é também feita de forma coletiva. O pessoal do Esporte Interativo, o Esporte Interativo, ele era o pessoal que fazia o marketing de campeonatos. E aí eles viraram um canal e eles usaram todo o know-how que eles já tinham de organização de eventos pra promover a Copa do Nordeste esse ano. Então eles estão fazendo um trabalho com a Copa do Nordeste muito foda, hein, sabe? E se o André Reine tava torcendo pro Santa Cruz, meus pêsames, você perdeu, fera.
Acho que só por eles terem a cara e a coragem de dizer que a gente não tem que engolir o futebol que não é da nossa região... Pra mim, já ganhou.
Eles terem criado esse canal exclusivo, Esporte Interativo Nordeste, e estarem dando cobertura pra estaduais que a Globo ignora, porra, os caras estão de parabéns, velho.
E eu acho que, assim, a gente tá vangloriando esse Esporte Interativo, mas isso é muita estratégia deles, que viu o potencial que pode ter, que a região Nordeste tem, e que não é explorado, né? Que é jogado de fora. E tá aí, vamos dizer assim... Tá aí, a resposta, uma resposta rápida até, acho que é o segundo ano só, uma final com recorde de público, o recorde de público do Brasil, em termos também de abrangência. Eu vejo isso como, assim, que o presidente, ele, assim, que a gente fala, né, obrigado e tal, por apostar na região, mas eu vejo que eles não estão fazendo isso, vamos dizer assim, de favor, os coitadinhos do Nordeste. Eu acho que eles foram os primeiros... a ver que a região tinha potencial para ter uma resposta econômica para um canal e assim crescer como um canal. Enfim, acho que essa é a minha visão.
Enfim, acho que fica o agradecimento ao Esporte Interativo. Eles também saíram ganhando, mas...
Isso, Marcela, não é, a gente não tem que agradecer como se eles estivessem fazendo um favor pra gente. É um negócio. Eles enxergaram uma chance de negócio e todo negócio é uma relação que é bom pros dois lados. Eles estão ganhando o dinheiro deles e a gente tá vendo o jogo que a gente quer ver, entendeu? É mutuamente benéfico e assim tem que ser.
É mais um caso de dizer parabéns do que agradecer.
Isso, exatamente.
Parabéns pela visão, por ter apostado.
Concordo com a Marecinha de novo.
Pô, tem alguma coisa errada aí, velho.
Muito obrigada por me livrar de assistir a Globo e parabéns pelo trabalho com o Nordeste.
É isso, e concordo com a Marcela também agora.
Tem alguma coisa errada. Eu tô fazendo alguma coisa errada hoje aqui, que o Thiago tá concordando comigo. Bem, fica aí. Acho que parabéns à diretoria do Esporte, parabéns ao Esporte Interativo que acreditou, que viu o potencial e apostou, e acho que tá recebendo os louros por causa disso também, né? As verdinhas estão chegando, eu imagino. E agora parece que já vai ser estendida até 2032. Tem 2022 já.
O quê?
E já a Copa do Nordeste, já querem garantir, já tá garantida até 2022 e já querem garantir pra 2032. Se já não garantiram, eu vi Cássio Zirpoli falando sobre isso. Não cheguei a confirmar.
Muito bom, muito bom. Amar é nenhum. Uma mara nenhum,
uma mara de um. Bem, a gente se aproxima do final e do final do Sapodcast número 22. Vamos para o basquete, porque a gente tá devendo o basquete, acho que desde que a gente voltou. Eu confesso que eu não tenho acompanhado muito bem. Eu assisti o finalzinho do jogo de sábado contra o Americana pela final. Mas o que mais me chamou a atenção nessa final do basquete agora foram as declarações de Roberto Dornelas, que me deixaram preocupado. E se o treinador dessa equipe, que já é campeão, que tá brigando pelo bicampeonato, chega e lança esses problemas assim dessa forma, é porque a coisa tá feia. Então, Marcelo, meu jovem... Meu querido, você que tá acompanhando
o basquete,
é nossas leoas de perto. Faz o parâmetro.
Assim, a declaração de Dornelas, eu acho que não foi o momento certo pra falar. Que tava. Acho que foi um. um ou dois dias antes da final do sábado contra a Americana. Mas o que ele falou me preocupou muito, porque hoje o Sport não vende ingresso, né? Ele troca o ingresso por alimento e eles depois doam os alimentos para uma instituição. Mas no começo da temporada o Sport vendia ingresso estudante, normal, e ainda vendia uma área VIP, que é aquela que fica mais perto da quadra. E uma declaração que, assim, que chocou foi que esse ingresso, que era o valor da bilheteria, que era recolhido pela diretoria, não ia pro basquete. O ingresso do jogo do basquete, o valor não era revertido para, vamos dizer assim, o departamento de basquete. E eu fiquei extasiado, assim, porque... Até porque o basquete é uma ala do esporte olímpico e que já não tem tanto apoio como tem o futebol, até pelo o esporte ser o esporte de o cargo-chefe do clube. E eu fiquei espantado, assim, com essa declaração que ele deu. E esse foi o que mais mexeu em termos. Ele falou também em questão de apoio, né? Mas aí, assim, é até entendível, assim, até previsível que... Isso não acontecia. Errado também, porque demonstrou-se um esporte que mostrou o clube para o Brasil, sendo campeão no passado, invicto, e mostrou que é uma modalidade que é para se investir, mas... Assim, o maior fator foi que, pô, esse dinheiro tá indo pra onde? Foi quem foi que pegou? Enfim, eu achei errado, mas... Assim, errado, assim, pelo momento, acho que deveria, sei lá... Foi campeão e ou mesmo não sendo, enfim, ou sendo campeão, aí ir lá e gritar e pedir apoio e tal. E o que ocorreu foi isso aí, que ele deu essa declaração. Acho que foi um dia antes da final. Vocês leram também alguma coisa sobre...
Eu tava até falando com o Thiago antes, é mereciano, que não é a primeira vez que acontece isso, né? O time de hockey do Sport, quando se classificou pro Sul-Americano, teve que começar a tentar vender rifa pra conseguir passagens pra viajar pra Argentina, se eu não me engano. E só depois que tomou uma proporção muito grande que o Sport entrou na jogada e pagou as passagens, mas só porque teve uma cobrança muito grande. Então acho que um time que, sei lá, que se fala tanto que é Sport Clube do Recife, eles mesmos elevam esse nome, que não é apenas futebol clube, mas sim o Sport Clube, deveria ter dar um apoio maior.
Assim, eu tenho duas questões, assim, pra falar. A primeira é, pra onde foi o dinheiro dos ingressos? Quer dizer, não é que eu tô falando que alguém roubou ou que fez. Eu tenho quase certeza que esse dinheiro foi usado em outra coisa, do esporte. Provavelmente no futebol. Isso pra mim é extremamente errado, porque a liga de basquete feminino que o esporte joga, ela é uma liga profissional. As jogadoras recebem salário, o treinador recebe um salário, tem transmissão por uma emissora oficial, tem uma liga que organiza o campeonato. Por mais que internamente o esporte trate como esporte amador, obviamente não é mais. Não existe no mundo mais. Os esportes olímpicos em geral, talvez um ou outro, mas em geral, basquete, os esportes coletivos não tem mais, não são mais amadores. É difícil você pensar em um clube como esporte, que tem várias modalidades e destacar que além do futebol, o resto é amador. Não, o remo não é amador, o hockey não é amador, o basquete não é amador, o vôlei não é amador. Acabou essa era. O problema é que, como o esporte não pode ser um clube com fins lucrativos, então profissionalizar é um caminho mais tortuoso. Eu acredito que, como a gente reclama tanto da falta de profissionalização do esporte em algumas coisas, essa desses esportes é uma delas. De tratar como se fosse uma... Como se não tivesse tanta importância. E tem. Pro clube tem importância. Sempre teve. E isso tudo pra não falar na sacanagem que é com o trabalho de Dornelas e com o trabalho das meninas, pô. Que se dedicam, estão ali jogando, entendeu? Se cansam, se treinam pra caramba, estão lutando pra ganhar um título. E o setor precisa. Agora, uma coisa que... Isso é um lado. Uma coisa que a gente precisa também saber, e aqui eu não quero... Não tô querendo jogar contra. Mas a gente tem que saber exatamente o que ele tá querendo dizer com investimento no basquete. O que é que ele tava esperando? Porque ano passado, quando o Sport foi campeão, a gente falou de como o Roberto Dornelas dedicou dinheiro do próprio bolso dele para colocar no clube. Que ele foi um cara que investiu muito no basquete do esporte. Né? E ele dizia que tinha apoio, mas agora não tem. Quer dizer, aconteceu alguma coisa, me parece. Óbvio, eu posso estar completamente errado. É bom deixar bem claro. Mas me parece que aconteceu alguma coisa aí no meio que alguém disse alguma coisa e fez outra. E aí Dornelas, ele meio que gritou.
Enfim, vamos falar do jogo? Jogo da final?
Que, assim, tu como tu é o cara que tá acompanhando, assim...
Dessa temporada, 2013-2014, jogos com turno e retorno. E que o Sport de, acho que de quantos jogos? 14 jogos? Acho que foi 14 jogos. Perdeu apenas dois. Um deles contra o Maranhão, lá em São Luís. E o outro contra o São José. Foi aquele jogo que acho que tudo deu errado. Enfim, pronto, eu tô aqui com os números da... Pronto, foram 14 jogos, isso mesmo. 12 vitórias do Sport, 2 derrotas. A Americana também tá na final. 12 vitórias também, igual ao Sport, com 2 derrotas. As duas pro Sport. O Sport, durante a campanha, jogou aquele basquete de alto nível que a gente tá acostumado a ver. Com algumas ressalvas, como contra o Maranhão. Talvez contra a Americana também. Americana, lá, todos os jogos fora. Na ilha, o Sport voou em todos os jogos. Na semifinal, contra o Maranhão, os dois jogos foram... O Sport fez seu papel, foi assim, jogou em alto nível, não teve, acho que ganhou todos os quartos, ele ganhou todos os tempos, não ficou atrás do placar. Mas o que eu quero ressaltar, vou pular logo para essa primeira final, foi que a mudança drástica em termos do padrão de jogo do Sport e do nível das jogadoras. Uma que eu preciso ressaltar é a Tiffany, que foi uma das contratadas do Sport, uma das três americanas. Tiffany, ela é jogadora arisca. Ela vai pra cima, dribla uma, dribla duas e faz a cesta. Vai pra cima, dribla uma, dribla duas e faz a cesta. Toda hora assim, a Tiffany. Muita qualidade essa jogadora. Foi uma ótima contratação. Mas no jogo dessa final, geralmente ela cestinha, ela faz 20 pontos, 16 pontos num jogo. Acho que ela foi marcar o primeiro ponto dela. Foi numa cesta de 3, mas no terceiro quarto, assim, foi coisa... Caramba, Tiffany, alô?
Oi, eu senti pelos comentários do pessoal, porque eu não tava vendo o jogo, mas tava vendo o pessoal falando e tudo, que o Sport não tava encaixado nessa partida. Foi só o comentário que eu vi, eu não vi a partida. E tu falou aí da campanha, eu também já tinha lido algumas vezes que o Sport não tá com o time... O elenco que eu quero falar, não o time titular, mas o elenco do Sport não tá tão bom quanto foi do ano passado. O banco do Sport, por exemplo, quando o Dornelas precisa alterar alguma coisa no jogo, não tá conseguindo às vezes, porque quem entra não tá, assim, rendendo bem. E tu acha que é isso mesmo, ou tu pensa que é quase a mesma coisa do ano passado, e o que destoou mesmo foi essa primeira partida da final?
Assim, o que eu posso falar da temporada atual é que o banco do esporte, vamos dizer assim, de atletas novas ainda. Acho que é Tati, Isa. Elas são atletas que têm qualidade, mas que vão despontar no futuro, assim. Não agora. Porque eu acho que o ano passado chegava e mantinha o nível, né? E nesse ano, as garotas, vamos dizer assim, não chegam no mesmo nível. Não são ruins também. Acho que pode contar também a relação à experiência. Acho que as jogadoras no passado tinham mais experiência. Eu lembro que tinha uma pivô que foi da seleção. Acho que ela até se aposentou depois de sair do Sport. Era da seleção brasileira, esqueci o nome, do ano passado. Enfim, vieram mais garotas. Até acho que Dornella já pensando em questão de renovação. Dar mais gás aí pro Sport. Para também, porque a gente sabe que a Adrianinha, talvez, acho que mais uma ou duas temporadas, ela já tem planos para seguir carreira como técnica no basquete. E eu acho que ele já tá pensando nisso aí para dar um novo gás. Acho que já tem uma visão. Aí eu acho que por isso que na peça de recomposição, acho que a qualidade não é mantida o nível.
Tu acha que no fundo as meninas sentiram um pouco a... Não que as declarações de Dornelas tenham pesado, mas elas sentiram internamente com ele que tem alguma coisa, que houve alguma coisa e ele não aguentou e falou abertamente, e aí isso ficou um pouco...
Pode ter mexido, sim.
É, o jogo é no sábado, né? A próxima final.
O jogo no sábado, 1 da tarde.
1 da tarde, ganhando a gente provoca outro também na ilha, né?
Também. É na segunda-feira.
Ah, já na segunda.
O jogo é no sábado, a 19, 1 da tarde, ganhando, e com certeza as meninas vão ganhar. Eu acho que elas estão mordidas, acho que elas vão pra matar a Americana no sábado. Ah, o terceiro jogo vai ser no dia 21, às 6h45 da noite. Lembrando que dia 21 é um feriado.
Beleza.
Não tem problema com horário, é na segunda-feira.
Tranquilo. Então vamos. Da luta vem a vitória, diz o hino. Bom, galera, vamos encerrar esse episódio.
Os sentimentos da Nath Baiano, que o avô dele faleceu.
É, sem dúvida. Usou a perda como força.
Ele sendo o melhor do campo.
Exatamente, ele usou aquilo como força. Então toda a força do mundo pra Neto pra enfrentar essa situação que é dolorosa, lógico. Fim do Sapodcast número 22, Sapodcast tricampeão do Nordeste e a dois passos de se tornar 40 vezes campeão pernambucano. Diogo, meu velho, muito obrigado pela sua participação. Participação que em breve será estrangeira.
Não, que estrangeira?
É, estrangeira, pô.
Claro que não.
Você vai pro Rio de Janeiro, é estrangeiro.
Sim, mas é no país.
Tá, não é internacional, mas país é estrangeiro. Meu país é o esporte.
Não, meu país é Pernambuco, é.
É estrangeiro, fela. Muito obrigado, Diogo, pela sua presença. Muito obrigado pela sua câmera, que eu tentei usar da melhor forma possível, mas eu consegui me embananar todo e não gravar o opinião do torcedor na final, na primeira final da Copa do Nordeste. Eu consegui travar. Parabéns. O cartão de memória, ele não gravava.
E o pior que eu te falei tudo como ela funcionava, mas eu nem mencionei isso porque eu não achei que tu ia ser tão capaz. É.
Nunca duvide, né?
Nunca duvide do Bios. Marcelo, meu querido, muito obrigado. Marcela, minha querida, muito obrigado pela sua participação surpresa. Direto da Ilha do Retiro, praticamente.
Sem voz.
Sem voz. Mas desabafou. Isso é que vale. Bom, galera. Como sempre, essa podcast que andou meio cambaleante aí é porque sabe como é que é, né? A galera que é independente tem que se virar. Então a gente passou duas semanas ausente sem episódio novo, mas estamos aqui sempre. Não acabou, a gente não deixou de gravar, não encheu o saco nem nada. É que às vezes as coisas ficam muito, ocupam muito o tempo da gente e a gente não tem como... Foi um pecado não gravar no, depois das finais, mas estamos aqui. Nosso Twitter, @sapodcast, estamos lá. Nos dias de jogo, nós estamos acompanhando. Não é necessariamente uma narração nem comentário, mas a gente tá falando besteira lá no Twitter, dia de jogo. Lembrando do nosso, da nossa fanpage no Facebook, facebook.com/sapodcast, e do nosso site www.sapodcast.com. O Sapodcast tricampeão do Nordeste fica por aqui. A gente volta na semana que vem.
Pessoal, obrigado. Tri do Nordeste, vamos buscar o Pernambucano número 40. Ano que vem, sair dessa porra, deixar a federação chupando o dedo junto com a Globo Nordeste. E é isso aí. Até semana que vem tem mais.
Tchau.
Adeus.
Aquele abraço.